E aí, mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja muito bem. Por aqui, graças ao nosso bom Deus, está tudo tranquilo. Para esse episódio de hoje, eu vou trazer um assunto diferente de todos os outros que eu já abordei aqui na rádio. Um assunto que vai agregar conhecimento e valor aos seus estudos, ok? Estudos da Palavra de Deus. São fatos, são coisas bem interessantes. Eu acredito que você vai gostar, principalmente se você gosta de história, essas questões, esses assuntos assim. Vai ficar bem bacana, tenho certeza. Por isso que bora começar logo esse episódio, né? Deixa de resenha e vou aproveitar aqui e me apresentar para você que não me conhece, para você que é nova aqui no canal. Eu sou Polly Vitorino e está começando mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito aqui na Rádio Polly, a sua rádio doméstica. Então, bora começar mais um bate-papo aqui da Rádio Poli. Hoje eu não tô no meu horário habitual para que eu gosto de gravar, né? Quem acompanha aqui sabe que eu gosto de gravar no horário da manhã, que é quando as crianças estão na escola, o papai tá trabalhando, né? Nesse período da tarde já tem metade da família aqui dividindo espaço comigo, então todos os ambientes acabam ficando bem movimentados. Mas vale o esforço de você continuar aqui comigo escutando, porque afinal você está dentro de uma rádio doméstica, então você sabe que, que é assim que a coisa acontece mesmo. A Rádio Poli nasceu dessa bagunça, né? De dentro de casa, da realidade do dia a dia de uma dona de casa que fica lá cuidando dos seus filhos, né? Quando eu iniciei tinha o cachorro, agora a gente não tem mais, mas sempre falei também da oficina, né, mecânica que tem na frente da minha casa, então pode ser que barulhos de carro também, fora o tio do ovo, do bombril, do desinfetante, de tudo que passa aqui na rua, bem a hora que eu tô gravando, né? Então, por isso que eu entendi que o melhor horário para gravar podcast aqui em casa é na parte da manhã. Mas nem sempre dá, nem sempre eu consigo seguir um cronograma, né? Então, hoje vai ficar aqui na parte da tarde mesmo. E eu tô vendo, escutando, na verdade, alguns episódios, né? Que eu já tenho essa noção desde quando eu comecei. Que as mulheres, elas começam falando e elas narram, assim, o que elas estão fazendo, o ambiente onde elas estão, até a roupa que elas estão vestindo, né? Então, eu vou fazer dessa forma aqui, só para ver como que eu, se eu vou gostar ou não. E também se você vai gostar, né? Bom, eu tô aqui no espaço onde eu sempre gravo mesmo, na mesa. Na mesa tem uma garrafa de água, tem a Bíblia, o livro que eu vou falar. Tem alguns cadernos que é da faculdade, algumas canetas. Tô com o notebook ligado, porque eu gosto de ter um esboço, né, pra tá seguindo, porque senão eu tenho muita facilidade em não finalizar um assunto. Então, eu começo, quando eu tenho muita coisa pra falar, ou eu tô com um pensamento muito acelerado, eu começo falando uma coisa e eu não, passou um vento, eu não finalizo aquele assunto e já entro em outro, e depois pra eu lembrar, nossa, então o esboço acaba que me ajuda, sabe? Para eu me nortear. Bom, eu tô em casa, então se for para falar de roupa, como esses outros podcasters fazem, eu tô com uma bermuda, tô com a minha Havaianas nova, que eu ganhei da minha mãe, do último encontro que eu tive com ela, e tô com uma blusinha regata mais fresquinha, assim, porque hoje, por incrível que pareça, tá batendo, acho que 32 graus aqui em São Paulo, então tá bem quente, né? Bom, gente, 32, 27 para mim já é muito quente, tá? Então, 32 eu já tô, assim, desejando um balde de gelo. E você é mais do frio, você é mais do quente, você é meio termo, qual o clima que você prefere? Bom, as crianças estão ali na sala assistindo um desenho, né, e eu tô aqui torcendo para que elas tirem aquela naninha da parte da tarde, mas eu acho que hoje, pelo movimento ali, acho que não vai rolar. Porque isso dá uma aliviada, né, gente? Criança tem que brincar, criança tem que bagunçar, criança tem que descansar, criança tem que fazer tudo, de tudo um pouco, né? Então, tem que ter a naninha, porque a hora da naninha é a hora que a mãe, né, dá uma respirada, assim, sabe? Mas é isso. Bora entrar no nosso conteúdo de hoje, que você já tá aqui, eu já tô no enrolation, né? Já temos 4 minutos que eu tô aqui te enrolando. Mas o conteúdo de hoje, gente, ele tem falado muito ao meu coração. Eu me lembrei, né, de um livro que eu ganhei no comecinho da minha conversão, gente. Geralmente, os livros que eu ganho, eu gosto de colocar a data, o ano, na verdade, e de quem me deu, para eu sempre ter como lembrança. Eu tenho livros ali na minha mini biblioteca, que é de 2010, né, que foram os meus primeiros presentes ou as primeiras aquisições, a minha primeira Bíblia e tal, e eu tenho alguns presentes de pessoas, ovelhas que, quando eu fazia parte da outra igreja, da igreja sede, né, eles sabiam que eu gosto muito de livro, então eles sempre me davam um livro, e eu sempre coloquei o ano e que eu ganhei, né, e quem que me deu. É muito legal, eu gosto de fazer isso porque é especial, né? Mas esse aqui em específico eu ganhei em 2011. Eu ganhei da Érica. Eu não sei se ela ainda continua nos caminhos do Senhor, e eu também não sei se ela se ela tá na mesma igreja. Bom, não sei, a gente realmente perdeu o contato. O tempo que nós tivemos de convívio dentro da igreja foi bem pouco. Ela se casou com um rapaz que ele não era da igreja, né, que nós congregávamos. E aí eu não, por fim ela foi embora, eu acabei perdendo o contato até de Instagram, Facebook, essas coisas. Mas eu lembro que no começo da minha caminhada e que eu a conheci, ela se pegou bastante à minha pessoa, né? E ela foi me deu 2 livros de presentes, né, que foi aquele livro Loucos por Jesus, do pastor Lucinho, da Alagoinha, a igreja, né? E um dos livros é Loucas por Jesus e o outro livro é Loucos por Jesus. O que que fala esse livro? Ele fala sobre mulheres que foram martirizadas, assim, né? Foram martirizadas, que foram mortas por amor a Jesus. E o outro é só de homens, né? E esse Loucas por Jesus, que é o que eu vou falar hoje com vocês, trata-se só de relatos de mulheres. Por que que eu, né, classifiquei como um episódio diferente? Porque eu nunca falei desse assunto aqui, né? Eu nunca tratei desse assunto. E essa história toda da questão de Israel tem mexido com o mundo inteiro. Independente se você é uma cristã de muitos anos, de berço, se você se converteu agora, poxa, não tem como a gente olhar para o Israel sabendo do amor que o nosso Deus, que o nosso Senhor tem por aquele povo, por aquele lugar, e a gente não se compadecer. E mesmo que não tivesse todo esse contexto histórico que nós conhecemos, é impossível você não se compadecer com tudo que está acontecendo lá, né? Com aquela barbaridade que fizeram com as mulheres, com as crianças, né? E eu fiquei bem, como posso dizer assim, bem assustada com a questão das mulheres, né, terem sido arrastadas pela cidade, sequestradas, violentadas, estrupadas, literalmente. Não sei se vão barrar o meu áudio, né, o meu episódio aqui por conta das palavras, mas espero que não, em nome de Jesus. E tudo que fizeram, né, contra essas mulheres, e pelo amor de Deus, gente, é uma situação que é de chorar, de verdadeiramente você Tem dias que eu passo assistindo, eu ligo o noticiário ou vou ler algumas informações na internet e é desesperador, né? Se você parar um instante para orar, por essa situação, Deus vai te levar a se compadecer, sabe? Profundamente por essas mulheres. Eu creio que nós precisamos sim interceder. Parece que está muito longe, né? Porque Brasil, quem é Brasil na fila do pão, perto do lado deles, né? De tudo que está acontecendo lá. Mas é muito difícil, gente. São nossas irmãs, né? Não tem como a gente falar que amamos a Jesus e a palavra dele e nos posicionarmos como mulheres desinteressadas, indiferentes a essa situação. Não podemos fazer nada além de orarmos, de nos compadecermos, de sei lá, talvez ajudar com o Pix, né? Que tem algumas ONGs, alguns movimentos lá para oferecer ajudas, né? Então, quem pode, eu não tenho nenhuma agora para indicar, mas quem pode, né? Só fazer uma pesquisa e se certificar de que é certo, né? De que realmente é algo sério. Porque tudo hoje também está envolto de muito golpe, né? Então a gente precisa ter fontes seguras para a gente estar ajudando. Mas ore e peça para Deus, né, te conduzir, te guiar. Enfim, se você é uma louca por Jesus, esse livro é um livro muito interessante, tem muitas histórias. Deixa eu só finalizar a história da Érica. E aí a Erika, ela me deu esse livro em 2011, deu esses dois, né? E ela deixou até uma... Que você tenha momentos lindos com Deus enquanto ler esse livro. Essa é uma pequena forma de te agradecer por tudo o que tem feito por mim. Beijos, Erika. E às vezes a gente não tem dimensão, né, da importância que nós temos para outras pessoas. Eu tenho visto alguns livros meus e a maioria deles, dessa época de quando eu acabava ganhando livros, sempre tem uma cartinha, sempre tem uma dedicatória ali da pessoa, sabe? Eu acho que mais importante é você ter uma dedicatória da pessoa do que do autor, sabe? Porque, poxa, eu fui importante para essa pessoa ao ponto dela. Precisei parar aqui, mas para dar uma organizada ali nas crianças que deram choque. Mas eu tava falando da Érica, né? E não só ela, mas todas as dedicatórias que eu tenho encontrado aqui nos livros, né? Que eu já ganhei, tem feito uma grande diferença, assim, nos meus dias, né? Não porque eu preciso me sentir importante ou coisa do tipo, mas porque, poxa, eu lembro das histórias das pessoas que eu me relacionei na época. Então, são livros de, tô falando de 2011, 2012, né? Então, tem tempo já. E por mais que eu perdi o contato, bom, Érica, se você tiver escutando esse episódio, se algum dia você ouvir esse episódio, que Deus te abençoe muito. Quero que você saiba que o conteúdo que eu vou estar usando aqui nesse episódio é um presente que você me deu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, esse livro, então, eu já falei sobre o que ele trata, né? Eu vou ler aqui atrás, ó, Mulheres, com certeza uma das mais lindas criações do Criador. Mulheres apaixonadas ficam ainda mais lindas fazendo o que sabem fazer como ninguém, amar. Mulheres apaixonadas por Jesus. A soma desses três elementos produz um resultado surpreendente. Mulheres mais amor mais Jesus é igual a histórias como o mundo nunca viu antes. E esse livro ele narra, então são muitas histórias, são muitas, muitas histórias. Vou abrir aqui o livro agora para a gente já falar um pouquinho do conteúdo. São muitas histórias, gente. Para vocês terem ideia, tem aqui desde da página 15 até a página 118 só de histórias de mulheres. E tem uma lista imensa que fala da mãe, do nome. Eu ia falar que fala da mãe, porque a primeira aqui tá escrito mãe aqui. Mas fala o nome da mulher, o lugar onde aconteceu, o país, né? E o ano. E aí, Eu vou compartilhar, não todas, tá? E não é um estudo do livro, mas eu vou compartilhar algumas pequenas histórias com vocês. E eu tava vendo aqui que, obviamente, né, gente, que eu não sei quando que esse livro ele foi escrito, não sei quando que ele foi lançado, mas até aquele tempo que o autor estava ali escrevendo, ele colocou situações de até ó, um ano mais próximo. Nosso aqui, que está no livro. Tinha deixado marcado aqui. 2005. Então, eu vou contar essa história aqui para vocês, que é a história da Purnima. E aconteceu lá em Putão, no ano de 2005. Então, eu vou contar essa história. E depois, eu vou pegar mais uma ou duas aqui, entre tantas. Mas são histórias que aconteceram, né, em Belém, Camboja, Etiópia, China. Tem muitas histórias da China. Inglaterra, Império Romano, Iraque, tem Paquistão, Ucrânia, El Salvador, Romênia, tem Tajiquistão, Nigéria, União Soviética, tem bastante também. Estados Unidos, Alemanha, Itália, Índia, Egito, África do Sul. Tem uma história que aconteceu no Brasil. Ah, essa daqui é mais recente. Tá mais à frente de 2005, é em 2007. Vamos ler essa, que legal. É da a história da Karen, aconteceu no Brasil em 2007. Vamos ler essa daqui também. Aí tem Filipinas e muitas referências, gente. Mas assim, essas são algumas. Então já separei duas e talvez, se essas não forem tão extensas, a gente pega mais alguma aqui, ok? E obviamente que você precisa saber, eu tenho que te lembrar de no final desse episódio você deixar a sua opinião, você curtir. Se você está nos escutando através do Spotify, sinaliza lá nas estrelinhas, nos classifica, porque isso conta muito para nós aqui, para o engajamento do canal, para a plataforma disponibilizar esse conteúdo para outras pessoas. Por isso não vai te custar nada, é só você classificar no Spotify, né? Pode dar, ser sincera, colocar uma estrela, cinco estrelas e principalmente responder à enquete, que todo final de episódio tem uma enquete e tem uma caixinha também que você pode deixar sua crítica, seu elogio, uma sugestão, uma observação, o que você quiser falar. A gente vai estar. Tá, a gente sou eu, tá? A gente só tem eu aqui, eu e a equipe sou eu. E vamos falar mais um pouquinho desse livro aqui, que ele trouxe. Tem um Você Sabia aqui que eu gostei bastante. Eu separei aqui, peraí, deixa eu só me encontrar. Aqui, ó. Você sabia que atualmente mais cristãos são mortos por causa da fé em Jesus do que no auge das piores perseguições do Império Romano? Aí ele traz alguns dados, né? A Enciclopédia Cristã Mundial afirma que em 1998, mais de 156 mil cristãos foram martirizados no mundo. Estima-se que 164 mil foram executados em 1999 e quase 170 mil perderam sua vida no ano de 2000. Em 2005, mais de 200 mil foram mortos e as projeções para 2010 falam em mais de 240 mil mártires ao redor do mundo. De acordo com a interpretação atual do megacenso cristão, feita por David Barrett e Todd Johnson, mais de 70 milhões de cristãos em todo o mundo já foram mortos pela fé que professaram desde Estevão, o primeiro mártir. Se você quer conhecer a história de Estevão, da Palavra de Deus, fica lá em Atos dos Apóstolos. Tinha deixado marcado aqui, peraí. Lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8. É uma história curtinha, mas é muito interessante você ler e saber que Estevão, ele foi a primeira pessoa que morreu por amor a Jesus. Amém? Aproximadamente 550 cristãos são assassinados por dia. Isso equivale a 23 mártires por hora, ou seja, um herói da fé é morto a cada 3 minutos. E os números continuam aumentando. E aqui não falamos dos milhares que todos os dias são perseguidos, têm seus bens confiscados, são separados de suas famílias, aprisionados e torturados, e que, apesar de tudo, não chegam a ser mortos por sua fé. Apesar de nunca, nunca negarem a Cristo, eles são pouco conhecidos na terra, mas são famosos no céu. Bem interessante, né? E o incentivo que o autor ele deixa para todas as mulheres é para que a gente não leia esse livro e trate ou olhe para essas mulheres, né? Melhor dizendo, como se elas fossem vítimas. Esse livro não é um livro de vítimas, mas um livro de mulheres vitoriosas. Elas marcaram o mundo temendo a Deus e não temendo a homens. E aí ele conta que cada história é real, é inesquecível, dramática, porém irá mudar a sua vida. E aí ele deixa um incentivo, uma nota de incentivo. Aprenda com essas heroínas e seja como elas, porque elas foram como ele, como nosso Senhor Jesus. Amém? Então, bora ler? Vamos pegar a nossa primeira história. Deixa eu só ir lá no índice para ver qual é a página que tá. Nós vamos falar sobre Purnima, que fica lá em Butão, e o que aconteceu com ela foi no ano de 2005. Deixa eu me localizar aqui na página 43, que é onde tá a história de Purnima, né? Purnima. Aqui, ó, Purnima. Butão. Eu fiz uma pesquisa aqui para saber onde fica, que eu sou bem curiosa, gente. Eu gosto de conhecer esses lugares e eu vou falar para você que a geografia aqui não tá muito em dia, entendeu? Então eu fui fazer. Esse país, Butão, ele fica entre a Índia e entre a China, fica ali no meio. E é tão interessante que lá eles têm um Ministério da Felicidade. Ele é o único país que a religião que acontece lá é a religião da felicidade. Eles cultuam, pelo que eu vi aqui, o budismo, tem aquela estátua do Buda lá. E sabe aqueles templos, parece chinês, para mim era chinês, né? Não sei, enfim, desse pessoal aí que sobe aquelas montanhas, que até naquele Kung Fu Panda lá, aquele desenho animado, ele sobe muito uma escadaria assim para chegar num templo lá onde as pessoas ficam meditando. Então, se você colocar na internet, você vai ver que é um lugar como esse. É um lugar onde tem muitas. Não deve ser. Charamassuri, enrolei aqui. Não deve ser só disso o lugar, deve ter outras localizações, porque também mostra que é um lugar turístico, onde o pessoal vai para lá fazer viagem, mas nesse intuito de buscar a felicidade, de meditação, tal. Tem uns símbolos de dragão, sabe? Aquelas coisas bem do Oriente Médio mesmo, né? Então, é isso. Butão fica entre China e Índia e vamos para a nossa história de hoje, que é da Purnima. Eu não tive nenhum motivo assim para ler a história, tá? Eu, na verdade, eu não li esse livro todo. Eu tava folheando ele aqui e eu vi que tem algumas anotações, alguns grifos, então eu devo ter lido algumas histórias, mas que eu confesso que eu não me lembro, não me lembro mesmo do conteúdo do livro, a não ser do assunto em si, né? Então, bora lá. Aos 13 anos de idade, Purnima se viu forçada a deixar seus pais. Ela havia professado sua fé em Cristo e as autoridades exigiram que ela renunciasse sua fé ou deixasse o país. Os policiais interrogaram por Nima e outros 34 cristãos, fazendo-lhes repetidas vezes a mesma pergunta: por que você quer tornar-se uma cristã? Este é um país budista e você não desonrou e você nos desonrou ao aceitar uma religião estrangeira. Ela e os outros receberam 5 dias para deixar seus lares e ir para o Nepal. Os cristãos foram taxados de traidores e, por isso, o resto da população os atacava abertamente. Um ano antes, os pais de Purnima a haviam expulsado de casa. Ela era filha de um feiticeiro que conduzia os habitantes de sua vila em todo tipo de rituais, nos quais animais eram sacrificados para expulsar os maus espíritos. Sua irmã mais velha, Maia, estava sofrendo uma terrível doença, e Purnima viu seu pai realizar vários rituais e sacrifícios budistas por 3 anos, invocando espíritos para que curassem sua irmã. Mas nada disso funcionou. Purnima não entendia por que nada que seu pai fazia agradava aos deuses. Milagrosamente, Maia foi curada, mas não por meio dos encantamentos ou dos feitiços. Serval, o marido de Maia, tinha uma Bíblia e por isso orou para que Jesus a curasse. O pai de Purnima ficou tão irado ao ouvir Maia dizer que Cristo a havia curado que expulsou ela e Serval de sua casa. Sua nova fé havia se tornado uma desgraça para sua família. Purnima sofreu muito quando sua irmã se foi e todos na casa foram proibidos de mencionar o nome de Maia. Mas em pouco tempo correu a notícia de que Maia havia dado à luz a um lindo menino. Purnima sabia que eles viviam perto de sua vila e já não conseguiam mais viver sem notícias de sua irmã. Ela tinha de conhecer seu sobrinho. A curiosidade sobre a nova fé de Maia também a incomodava. Que tipo de Deus é esse que cura sem pedir nada em troca? Como Sirval e Maia conseguiram forças para enfrentar seus familiares e deixar o budismo? Escondida no mato, Purnima foi até onde sua irmã morava. Quando Maia abriu a porta de sua pequena cabana, ela abraçou sua irmãzinha com alegria. As visitas continuaram e Maia passou a ler histórias da Bíblia para sua irmã. Purnima ficou fascinada com a história de Moisés. Ele teve de deixar seu lar para tornar-se um profeta de Deus. Ela imaginava o que Deus a mandaria fazer se decidisse seguir a Jesus. Finalmente, a mãe de Purnima a confrontou. Sabemos o que você está fazendo. Já percebemos uma filha, já perdemos uma filha e não queremos perder a outra. Você entende? Sua mãe lhe explicou como o cristianismo era para uma classe inferior de pessoas e nunca para alguém como sua filha. Mas Purnima continuou visitando sua irmã e ouvindo as histórias sobre Jesus. Naquele Nepal, Sirval e Maia a convidaram para uma noite especial em uma simples casa. Lá, ela aceitou Jesus como Salvador e quis se batizar. Maia ficou muito feliz, mas também preocupada com o que poderia acontecer com sua irmã. A princípio, ela pensou que seria melhor que Purnima fizesse segredo de sua fé e não contasse nada aos pais. Mas Purnima sabia que não conseguiria esconder para sempre. Jesus era muito especial para ela. Maia se ofereceu para ir com ela, mas Purnima estava determinada a fazer isso sozinha. Ela simplesmente entrou na sua casa e disse: "Mãe, agora eu sou cristã." Sua mãe pensou que ela estava brincando, mas logo percebeu que era verdade. Naquela mesma noite, seus pais a expulsaram de casa. Que coisa, né, gente? Os pais fazer isso, meu Deus do céu. Ao sair para começar sua nova jornada, ela podia ouvir o choro de sua mãe à distância. Sem outra opção, ela viveu com Maia e Serval até que os cristãos começaram a ser perseguidos e presos. Agora só lhes restava sair de seu país. Mas antes de partir, ela queria ver seus pais pela última vez. Ela abriu a porta de sua casa e disse: "Mãe, sou eu." Sua mãe a agarrou com toda a força e as lágrimas fluíram-lhe dos seus olhos. "Por favor, diga-me que você não é mais uma cristã." Por um momento, Purnima ficou em silêncio, mas logo contou-lhe: "Eu estava indo para outro país." Com espanto, a sua mãe olhou para ela e perguntou: "Como você pode ser tão corajosa, sendo ainda tão jovem e inocente?" Purnima ficou ali por mais alguns minutos, tentando desesperadamente memorizar o rosto da sua mãe. Ela não sabia se algum dia voltaria a olhar nos olhos dela e ouvir a sua voz. Ai, meu Deus! Elas se abraçaram pela última vez e Purnima desapareceu na noite escura. Pela manhã, ela juntou-se aos outros 8 cristãos que também estavam sendo forçados a fugir. Eles entraram num ônibus e foram deixados perto da fronteira. Sabendo que provavelmente não mais veriam seu lindo país, eles caminharam rumo ao Nepal, chorando em silêncio. Todas as noites, Purnima chorava pensando em sua vila e em sua família. Todas as noites ela sonhava com sua mãe. Uma noite ela foi violentamente acordada por alguém que a chutou. Ela não sabia quantos bandidos estavam atacando, mas seu pequeno grupo de cristãos não ofereceu qualquer resistência. Os homens estavam com armas e os colocaram contra a parede, ordenando que fechassem os olhos. Eles obedeceram, imaginando que logo seriam baleados. Finalmente, eles abriram os olhos e descobriram que os assaltantes haviam fugido, levando tudo o que tinham. Eles só queriam as coisas. Eles já achavam que era o momento da morte, né? Todos ficaram sem dinheiro, menos Purnima. Ela havia escondido seu dinheiro muito bem. Na manhã seguinte, com o dinheiro de Purnima, conseguiram chegar a uma cidade do Nepal. Mas o que mais agradou-lhe foi que os bandidos não levaram a sua Bíblia. Assim, enquanto entrava no Nepal, foi consolada e encorajada pelas escrituras ao ler sobre a fuga de José e Maria para o Egito. O ônibus em que viajavam parou para abastecer. Então todos desceram para esticar as pernas. Acabaram encontrando um pastor e lhe contaram sua história. O pastor simpatizou com Purnima e perguntou a seus companheiros de viagem se podia convidá-la para viver com sua família. Ela ficou muito grata, mas ainda sentia muitas saudades de sua família. Alguns meses depois, o pastor a levou a uma conferência cristã. Lá ela encontrou Sival. Agora ela podia viver com sua irmã. O pastor tentou convencê-la de ficar com ele, sabendo que ela acabaria vivendo num campo de refugiados. Purnima concordou com ele, mas queria estar perto de sua família mais do que tudo. Então, Sirval levou sua cunhada para um campo de refugiados na fronteira norte. Reunidas, as irmãs vibraram de alegria. Apesar de amar Maia e Sival, Purnima odiava as condições de vida do campo. O desespero parecia tomar conta de todos. Milhares de famílias viviam em completa miséria, mas Maia convenceu sua irmã de que podiam fazer a diferença compartilhando Jesus com os refugiados. Purnima começou a falar de sua fé para outros, o que rapidamente a fé a fez esquecer da deplorável situação em que viviam. mesmo conhecendo as regras do campo de refugiados, ela tinha de falar do amor de Jesus. Rapidamente, Purnima foi parar numa prisão por espalhar sua fé pelo Nepal. Mesmo no fundo do poço, o que parecia ser o próprio inferno, essa destemida garota levou outros aos pés de Cristo. Ela foi libertada após 14 meses e 16 dias de prisão. Ao sair, voltou imediatamente a compartilhar o evangelho com outros, esperando um dia ter a chance de evangelizar seu pai e sua mãe. Assim, ainda em sua adolescência, ela era adolescente, gente, pelo amor de Deus. Purnima já conhecia profundamente o significado de servir a Cristo e sofrer por ele. Ela é uma prova viva de que o preço para seguir o Mestre é alto, assim como é grande a recompensa. No fundo do poço ou numa boa, Jesus Freak levam outros aos pés de Cristo. Essa foi a história de Purnima que aconteceu lá em Butão em 2005. Agora bora para a história da Karen, que aconteceu no Brasil. Deixa eu só localizar a página. Aconteceu no Brasil em 2007, e a página, deixa eu me achar aqui. Karen. Eu lembro de ter lido, gente, algumas histórias bem assim difíceis, sabe? Agora eu não sei se foi nesse de mulheres ou se foi nesse outro livro aqui de homens. Mas eu lembro que eu vou procurar, e se eu achar eu compartilho com vocês, mas histórias assim de cortarem os dedos, sabe? De tortura, de ficar a pessoa ficar presa ali num momento de tortura, então judia do filho e pede para a mãe negar Jesus. Se ela não nega, vai e corta um dedo. Judia do filho, né, para enfraquecer a fé, né, ela no intuito dela negar, e ela não negava e cortava um dedo dela. Uma situação bem assim. Vamos falar da história de Karen, que aconteceu no Brasil em 2007. Meu nome é Karen, tenho 15 anos. 15. Estou no segundo ano do ensino médio. Em 2007, eu ganhei um livro, Loucos para Jesus, volumes 1 e 2, e li o primeiro. É esses que eu tenho. Não, eu tenho o 2 e o 3. Comecei a ler o segundo no intervalo das minhas aulas, quando um amigo meu se aproximou e pediu o livro emprestado. 2 semanas depois, ele me perguntou se eu poderia emprestar o livro para um amigo dele, e eu deixei. Outros alunos também quiseram ler o livro e foi sugerido que se fizesse uma lista com o nome daqueles que quisessem emprestado, com devolução em 7 dias. Quando o amigo do meu amigo terminou de ler, eles começaram a comentar sobre o livro na escola. E em 1 semana, a lista daqueles que queriam ler o livro cresceu para mais de 70 pessoas. Assim, em todos os intervalos, alguns alunos tinham até mim para perguntar, vinham até mim para perguntar sobre Jesus. E a cada semana crescia o número de pessoas que queriam saber mais sobre minha fé em Cristo. Quando chegaram as férias de julho, a leitura do livro não parou, e os alunos combinaram que a pessoa que estivesse com o livro se encontraria com o próximo na lista, na frente da escola, para que todos conseguissem ler até o final do ano. Gente, que demais! Eu acho que daqui que nasceu o clube do livro, né? Que sensacional! Quando voltei de férias, continuei falando sobre Jesus com várias pessoas todos os dias durante os intervalos. Aqui nasceram as células dentro das faculdades. Foi desse trecho aqui. Mas em agosto fiquei doente e não fui para a escola durante 1 semana. Ao regressar, experimentei um dos dias mais incríveis da minha vida. Dezenas de alunos me procuraram dizendo que estavam se reunindo nos intervalos para orar por minha recuperação, porque queriam que eu voltasse logo para que eu os ajudasse a entregar a vida a Jesus. Gente, que especial isso. Eu conheci Jesus através de uma célula na faculdade, sabia? Em 2010. 2010. Que especial isso. A gente não tem dimensão da importância que nós temos para as pessoas e nós não temos dimensão da importância daquilo que nós fazemos. Naquele dia, de uma vez só, 50 adolescentes e jovens aceitaram Jesus comigo no pátio da escola e prometeram ser cada vez mais loucos por Jesus. Até hoje, meu livro está rodando as escolas e a lista só vai aumentando. Nossa, que lindo! Só saberei dos resultados quando eu voltar de férias de final de ano. A coisa ficou tão louca que eu tive que colocar meu nome na lista para poder terminar de ler meu próprio livro. Verdade, ela estava lendo e emprestou para um amigo que emprestou para um outro amigo. Agora eles querem ler o livro Loucos por Jesus, volume 1, mas esse eu já acabei de ler e vou começar a emprestar quando eu voltar de férias. Acredito que Jesus está muito feliz conosco e nós vamos fazer muito mais loucuras por eles. Por ele em 2008. Que da hora! Muito legal, né, gente? Que especial. Bora pegar mais uma história aqui. Vou escolher aqui, peraí. Olha, eu vou escolher essa daqui, Anna Chertokova. Provavelmente não é assim que se pronuncia. Aconteceu lá na União Soviética no ano de 1970. Bora ler a história da Anna. A camisa de força era a maior tortura para Anna. Ela odiava ter suas mãos cobertas e presas ao próprio corpo. Para os enfermeiros, ela não passava de um animal, alguém completamente sem valor. Ana passou 10 anos num asilo para loucos na Rússia, só que ela estava longe de ser uma deficiente mental. Gente do céu, pesada essa história, hein? Um juiz a havia condenado e enviado para lá porque ela era cristã, meu Deus do céu. A teimosia dela em não negar a Cristo foi encarada pelo juiz como uma prova de sua loucura. Cercada por deficientes mentais, Ana às vezes questionava sua própria sanidade mental. Por longas noites, ela gritava a Deus por socorro, enquanto aqueles ao redor dela gritava de ódio e terror. Gente, consegue imaginar o cenário? Meu Deus. Mesmo assim, ela nunca se deixou dominar pelo ódio. A fé que ela não negou no tribunal também não negou no hospício, pregando para os que podiam entender, sempre demonstrando o amor de Cristo. Antes de sua libertação, ela escreveu: eu cumprimento a todos com o amor do Senhor Jesus Cristo. E eu oro a Deus para que Ele nos faça lindos e perfeitos em Cristo e para que Ele cuide de todas as nossas preocupações. Eu firmemente creio que Deus que criou e conhece o coração de todos, julgará a minha disputa contra a idiotice do ateísmo e executará seu julgamento e justiça em meu favor. Nossa, gente, você pensa, por conta da sua fé, você vai parar num hospício para ficar amarrada numa camisa de força em meio a pessoas que de fato são diagnosticadas com deficiência mental e você não tendo nada disso. Por amor a Jesus. Pesado, né? Tem muitas histórias. Muitas histórias, muitas. Me conta no final se você tá gostando. Me conta o que você acha desse assunto. Se você tem acompanhado as notícias de Israel. Isso de alguma forma tem mexido com seu coração. Tô vendo aqui se tem mais alguma que não seja tão longa. Tem muitas histórias, gente. Tem muitas histórias. Ó, vamos ler essa daqui, ó. Munira aconteceu lá em Tajiquistão em 1998. Durante meses, Munira tentou manter segredo de sua fé em Cristo. Ela amava muito sua família e não queria magoá-la. Mas quando seu pai fez os preparativos para o seu casamento, ela confessou a toda a família o seu amor por Jesus. Ela sofreu o seu mais duro teste quando ouviu seu pai dizer: Munira, dou-lhe 5 minutos. Nossa, gente, meu coração até gelou. Olha o que o pai dela disse para ela: Munira, dou-lhe 5 minutos antes de te matar. Quem você escolhe, sua família ou Jesus? Meu Deus do céu. E ela respondeu: Eu escolho Jesus. Ele ficou tão indignado por sua filha ter se voltado contra a sua própria família e por ter negado sua criação islâmica, que a espancou durante 2 horas sem parar. Meu Deus. Mas Deus interveio. Um amigo cristão a escondeu de sua família durante um tempo, até que tudo se acalmasse. Munira disse: Durante aquele tempo longe de casa, Deus me mostrou sua fidelidade para comigo. E depois de muita oração, decidi que já era hora de me reconciliar com minha amada família. Quando voltou para casa, todos ficaram muito felizes, à exceção de seu pai. Suas primeiras palavras para a filha foram: Eu odeio você. Vai embora da minha casa. Minha filha morreu há 3 meses atrás. Em total desespero, Munira agarrou aos pés de seu pai e lhe disse chorando: O meu Deus me mandou voltar para você. Eu nunca o deixarei. Ai, gente, vou chorar. Eu nunca o deixarei, mesmo que você me espanque novamente e me mate. Meu Deus do céu. Naquela hora, seu pai se quebrantou e abraçou Munira. Logo, ele aceitou que sua filha fosse uma seguidora de Cristo e até concordou em pagar para que ela estudasse em um seminário cristão para melhor servir a Jesus. O que virá agora? Que outros milagres de Deus fará na vida de Munira? Ela diz que não sabe o que o futuro tem reservado para ela, mas uma coisa é certa: em breve verei toda a minha família convertida ao Senhor Jesus. Uma história que aconteceu no ano de 98, gente. Meu Deus do céu. E o amor, né? O que podemos falar do amor de Deus? O amor de Deus, ele converteu um homem islâmico. Converteu ainda não, né? Mas pelo menos ali tirou toda aquela ira, toda aquela resistência, né, que o fez espancar sua filha por 2 horas sem intervalo. Gente, sangue de Jesus tem poder. Bom, mas eu vou ficando por aqui, porque eu, de fato, acho que por isso que eu não terminei de ler esses livros, porque para mim é bem forte. E eu não sei você escutando essas histórias, mas eu começo a escutar, ou no meu caso, ler, eu fico imaginando, sabe? Eu fico criando cenário na minha cabeça. E só o sangue de Jesus mesmo para nos guardar e nos ajudar a permanecermos no amor, né? Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje, um episódio diferente, mas um episódio muito especial. Não deixa de ler o livro lá de Atos para você conhecer a história de Atos. Se você conhecer alguma história que eu possa contar aqui a respeito, né, de assuntos como esse que eu narrei, compartilha comigo. Eu vou adorar conhecer a história e também compartilhar aqui com muitas e muitas mulheres. Até o próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Eu te amo em Cristo Jesus. Fui!